Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de mercado num dia bastante interessante para ser analisado lá em Chicago. Afinal de contas, o mercado está encerrando aí para a soja com 20 pontos de alta. Foi um dia positivo também para o milho, para os negócios com milho lá na Bolsa de Chicago e tem relação aí com os números divulgados pelo USDA. Quem traz mais detalhes para a gente, quem explica como o mercado analisou esses números, é o Marcos Araújo, direto lá da Agriinvest, direto lá de Curitiba, no Paraná. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Um dia interessante, né, de variação dos preços. Eu falei alta de quase 20 pontos aí para a soja e para o milho. A gente está falando de alta de 12 até 16 pontos, dependendo aí dos vencimentos. O que, que aconteceu, Marcos? Quais são esses números importantes divulgados pelo USDA hoje?
Olá, Alexander. Boa tarde a todos. O mercado hoje teve esse relatório que aparentemente não deveria ter grande importância para o mercado, uma vez que a atenção do mercado continua sendo ainda a guerra comercial norte-americana e também entre China e Estados Unidos, a guerra comercial, e também essa possibilidade de um clima mais chuvoso nos Estados Unidos, que pode afetar a qualidade e o ritmo de colheita da soja, e também essa possibilidade de geada precoce, que normalmente ocorre em meados de outubro. Isso daí pode afetar principalmente aí uma quebra entre 8 a 10 milhões de toneladas no milho, e não mais do que 2 a 3 milhões na soja, a soja com menor impacto, mas também poderia causar algum prejuízo. Mas tivemos essa revisão dos estoques trimestrais. Na verdade, nós tivemos uma redução da área colhida nos Estados Unidos na safra passada e também da produtividade norte-americana, Alexander. Com isso, a produção americana, que era estimada em 123,6 milhões de toneladas, foi revista 3,3 milhões para baixo. Agora, a safra passada de soja nos Estados Unidos, o Departamento de Agricultura americana estimou em 120,5 milhões de toneladas de soja.
Nós por si só já impactou o estoque inicial, é isso?
Exatamente. Então, os estoques que deveriam ser próximos a 27, 28 milhões de toneladas vieram para baixo aí de 25 milhões de toneladas, 24,85 exatamente, para agora, no dia 1º de setembro desse ano, que agora nós estamos no calendário 2019-20. Lembrando, o calendário americano inicia-se, então, no dia 1º de setembro desse ano e ele vai ser encerrado no dia 31 de agosto de 2020.
Agora, por que esse número é tão importante, Marcos? Por que o mercado prestou tanta atenção nele?
Alexander, o mercado ele vive ainda, é um número, por mais que nós tenhamos aí 25 milhões de toneladas de soja em estoque, é o maior estoque da história, maior estoque uso também da história americana. No entanto, quando a gente projeta o quadro de oferta e demanda americano de médio para longo prazo, nós começamos a ficar num cenário muito crítico, uma vez que para a temporada 19-20, nós podemos ter esse estoque saindo, então, dos seus 25 milhões, falando agora números redondos, os estoques americanos podem cair de 25 milhões agora para 1º de setembro desse ano, para 1º de setembro do ano que vem pode cair para 15 milhões de toneladas e para 2021, Alexander, apenas 4 milhões e meio de toneladas, o que faria com que o cenário de soja fique agora com viés, um ciclo de alta para essa temporada de médio para longo prazo, estou falando 2020 e 2021.
Mas isso considerando que tamanho de safra, Marcos? Perdas na produção americana?
Nós temos agora esse calendário 19-20, uma safra americana aí mais praticamente consolidada ao redor dos seus 99 milhões de toneladas, talvez 2 milhões a mais, 2 milhões a menos, é o que o mercado tem trabalhado, Alexander. Nesse cenário de 99 milhões de toneladas, terminaríamos então o estoque com 15 milhões de toneladas. O problema agora vai ser para a próxima temporada 2021, que novamente vai entrar em cena a disputa por área norte-americana. A soja ela vai ter que subir ao ponto de garantir a área de plantio. A expectativa é, o produtor americano ele está frustrado com o plantio de soja, tanto é o reflexo disso, são os prêmios americanos que nós chamamos de bases pelo interior do Brasil, muito baixos. Isso daí está desmotivando o produtor americano plantar soja e plantar mais milho. Colocando um cenário, Alexandre, de manutenção da área, mesma desse ano aqui, com 31 milhões de hectares, aí nós teríamos a produção americana para o ano que vem em 6 milhões de toneladas e considerando uma retomada das exportações americanas para a China com maior intensidade, uma vez que essa guerra comercial em algum momento vai ter que ser superada, falando de soja, porque o Brasil não vai ter soja para atender toda a demanda chinesa. E como a gente vem alertando, já tem os Estados Unidos, a China tem comprado nos Estados Unidos ao redor de 10 milhões de toneladas, o ano passado comprou 13, então a China vai precisar comprar, e acredito eu, algo como 3 meses de consumo, do consumo mensal, algo como 18 milhões de toneladas de soja para poder atender a sua demanda, principalmente entre os meses novembro, dezembro e janeiro, já que o Brasil não tem soja suficiente para atender 100% a demanda chinesa para esse período de 3 meses para frente.
Mas, então, toda essa reação de agora é projetando o que vai acontecer lá no futuro, Marcos.
Exatamente. Nós estamos saindo de um cenário, o mercado da soja é importante nós falarmos. Nós estamos vivendo agora uma transição de um mercado de soja muito ofertado nos Estados Unidos para um enxugamento dos seus estoques e que no ciclo 2020-2021 nós viveremos um estoque muito apertado. E se nós tivermos aí uma combinação da retomada da produção de suíno na China, superando o problema da peste suína, não só na China, no Sudeste Asiático, e a produção e o consumo mundial de soja voltar o seu ritmo de crescimento ao redor de 5% ao ano, Alexander, e combinado com a redução do ritmo de crescimento da área de soja aqui no Brasil. Trocando em miúdos, o consumo mundial de soja subia praticamente 5% ao ano, e a área de soja aqui no Brasil vinha crescendo nos últimos anos algo como 4% ao ano, 1 milhão e 200 mil hectares. Agora, o consumo mundial de soja está crescendo em torno de 2,5%, e a área de soja aqui no Brasil tem aumentado algo como 1,5% apenas. Nós temos a questão ambiental que também está limitando a expansão de área aqui no Brasil, mas se tivermos então essa superação da peste suína e a questão da área no Brasil também, que fica limitada esse crescimento, cria um cenário para a soja explosivo de médio para longo prazo.
Muito bem. Então, a gente analisou de médio para longo prazo, mas e no curto prazo, qual o potencial desses números continuarem subindo? Hoje a gente está falando de uma soja já voltando no vencimento de novembro, acima dos 9 dólares por bushel.
Alexandre, muito, muito agora o que deve acontecer, quem vai se beneficiar é o produtor americano. Quem tem soja aqui no Brasil, nós estamos vendo um movimento de alta em Chicago, mas nós temos uma continuidade da queda dos prêmios aqui no Brasil. Agora, como a gente sempre alerta, daqui para frente, historicamente, a tendência é a migração da demanda para o Hemisfério Norte, para os Estados Unidos. Muitas plantas aqui no Brasil, em novembro, dezembro, elas entram em manutenção. E os bases, os prêmios da soja aqui no Brasil, no mercado interno, tendem a cair. Teoricamente, os melhores momentos do preço da soja aqui no Brasil já ficaram para trás.
Como é que estão os prêmios agora, Marcos?
Deixa eu pegar para a gente aqui. A referência que nós temos agora de curto prazo, o prêmio da soja para outubro, vendedor a 95, comprador a 85, acima de Chicago. Esses prêmios recentemente eram negociados acima de 150, Alexandre.
É, né? Bom, mas isso é para a safra velha ou para a safra disponível? Para a safra nova, Marcos?
Para a safra nova, Alexandre, os prêmios da soja que eram negociados para março ao redor de 45 acima, hoje nós temos vendedor no FOB 35 acima e comprador dando aí um bid a 25 acima de Chicago. Sobe 2 centavos no dia, mesmo com essa alta de Chicago, mas ainda muito distante. Para a safra nova, nós estamos recomendando aos clientes não travarem os prêmios FOB nesse momento.
Mas participa, vende alguma coisa ou não vende, Marcos?
Alexander, muito interessante sua pergunta. A gente tem visto aí, nós recomendamos para os nossos clientes em junho vender pelo menos 20% a 25% da produção com bucha da soja março a 9,60 e o maio a 9,63. Hoje nós temos o bushel março a 9,28,5 e o maio a 9,37. Nós continuamos acreditando ainda que se porventura o bushel março e o maio acima de 9,60, o sojicultor brasileiro deve encarar como oportunidade de venda e um prêmio março 60 acima de Chicago no FOB é oportunidade de venda e o maio 50 acima também nós continuamos acreditando que é oportunidade de venda. Chamamos a atenção para o dólar futuro. Nesse momento, o dólar futuro, se nós pegarmos uma cotação, o dólar para março do ano que vem, final de março, é um dólar futuro de 4,21 e um dólar para final de maio, 4,22, Alexander.
Mas Negocia ou não negocia? Eu não entendi, Marcos.
Se o produtor tiver, se o produtor souber o prêmio local dele, Alexandre, por exemplo, se o produtor pegasse nesse momento o bucha da soja, o março, a R$ 928,50, se nós descontarmos um prêmio histórico da soja para fevereiro na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, menos $1,83 por bushel, certo?
Uhum.
Então, se o produtor tivesse com a sua conta em Chicago aberta, ele vendesse Chicago, março em Chicago, a R$ 928,50, historicamente o prêmio local de R$ 133 abaixo de Chicago, e ele travar um dólar futuro a R$ 4,21, é uma saca de soja em Sorriso de US$ 16,44, multiplicando por um dólar futuro, que ele pode fazer o seu hedge na B3 ou no seu banco, seria uma soja de R$ 69,20 a saca para o ano que vem, o que liquida muito acima dos preços praticados pelos exportadores naquela região.
R$ 69,20 para Sorriso.
Para março de 2020, exatamente.
Março de 2020. Agora, e aqui para o sul do país, Marcos, se tem uma logística diferenciada?
Exatamente. Muita gente não domina a formação do preço da soja, Alexandre. Todo mundo só faz o preço da soja a partir dos parâmetros de exportação. É o tripé de formação do preço da soja, que é Chicago, o prêmio FOB Porto, isto é, o prêmio da soja dentro do navio, e vezes a taxa de câmbio, tiramos o custo logístico, chegamos então no preço da soja pelo interior do Brasil. Por exemplo, se você souber o seu histórico do prêmio local, o que nós chamamos de bases, e isso é um grande diferencial para a tua comercialização. Exemplo, Maringá aqui no Paraná. Historicamente, para março, a soja em Maringá ela é negociada a 36 centavos de dólar por bushel abaixo de Chicago. Se nós pegarmos então o bushel março a R$ 928,50, tira R$ 928,50 menos 36 centavos por bushel, que é o prêmio local, isso dá um bushel da soja de Maringá de R$ 892,50. Marcos, mas eu não comercializo a soja em centavos por bushel. Sabemos disso. Aí você vai ter que converter. Multiplica pelo fator de conversão 2,2046, divide por 100, seria uma saca de soja em Maringá, US$ 19,68. Com o dólar futuro a R$ 4,21, seria uma soja para fevereiro, março de 2020, em Maringá, R$ 82,84, Alexander.
Isso é bom, Marcos.
Interessantíssimo. Se você pegar ali um produtor de alta tecnologia, colhendo 60 sacas, ele tem um faturamento de R$ 4.970 por hectare. Se nós tirarmos umas despesas do produtor de R$ 2.800, sobra para ele R$ 2.170 por hectare. Isso dá uma margem operacional de 78%. Sem dúvida alguma, é um baita de um lucro.
Muito bem. Então, fazendo as contas e vendo as possibilidades de negociação nesse momento para a safra nova.
Exatamente.
Mas também dá para esperar falar um pouquinho o mercado chegar um pouquinho mais, certo?
Alexandre, nós temos sim esse viés de alta, essa possibilidade, nós temos essa correlação inversa, podemos ter uma alta em Chicago, mas uma queda do dólar de curto prazo.
Ah, bom, verdade.
Nós sempre temos que estar acompanhando. Para o produtor rural, mais importante do que querer adivinhar e fazer uma comercialização intuitiva é o que nós aqui na Greenvest trabalhamos com os quatro pilares da comercialização agrícola. Para um produtor rural, o mais importante para ele é defender a lucratividade na sua atividade. Então, para ele, dando preços excelentes, não tenha medo de vender. Se o receio do produtor rural é que possa ocorrer uma alta de Chicago ou do dólar, ele aí tem que saber os mecanismos, as ferramentas para a gestão do risco de preço, que seriam as opções, as calls para fazer Chicago e também pode fazer uma call de dólar na própria B3.
Muito bem. Bom, isso tudo é uma análise para a soja e para o milho, Marcos.
Alexandre, nós temos um cenário, na nossa opinião, aqui na Greenvest, o cenário de milho no Brasil, nós estamos caminhando para uma nova crise de desabastecimento do milho aqui no Brasil no primeiro quadrimestre de 2020. Isso daí deve se repercutir em altas de preço, só que, novamente, o produtor rural tem que estar consciente dessas oportunidades de fazer a venda do preço futuro. Estou chamando a atenção dos produtores rurais para o milho safrinha 2020. Hoje, se você fizer uma conta de exportação do milho, Alexander, pegando Chicago, o prêmio FOB do milho Santos-Paranaguá, vezes o dólar futuro, liquidam milho sobre rodas Porto ao redor dos seus R$ 34,50 uma saca. Quando você olha o preço futuro do milho safrinha, setembro de 2020, na B3, que é a base de referência, é a sua cidade aí, Campinas, em São Paulo, nós temos o preço futuro do milho para setembro na Bolsa a R$ 38,60 uma saca, o que liquida praticamente R$ 4,00 acima da conta de exportação em Santos. Então, o produtor rural deveria fazer seu hedge, a sua proteção de preço, usando os contratos futuros de milho na B3, ao invés de fazer um contrato a termo, uma venda futura para a sua cooperativa, para o exportador, via no mercado físico.
E por que o mercado está fazendo essa conta, Marcos? Por que o mercado interno está remunerando melhor que o externo? Tem uma lógica isso?
Normalmente, o mercado interno brasileiro trabalha com R$ 1,50, R$ 2,00 por saca, acima da conta de exportação. Nós temos um bom momento de margens para os setores de carne aqui no Brasil. Frango de corte dando mais ou menos 30 centavos por quilo vivo, a suinocultura dando um lucro em torno de R$ 40 por animal gordo abatido, e também esse novo cenário do etanol aqui no Brasil, que as indústrias têm tido uma excelente margem com o etanol a partir do milho, e cada vez mais esse milho do Centro-Oeste está ficando represado no Mato Grosso e em Goiás, deixando de abastecer o Sul e o Sudeste brasileiro.
E essa tendência de atraso aí, pelo menos por enquanto, isso já começa a pesar ou ainda é cedo para falar disso, Marcos?
Ainda é cedo e vale a pena falar para o produtor rural. Muitos produtores se arriscam, e eles se arriscam ao ponto, na nossa opinião, o milho safrinha deveria ser uma consequência da safra verão. Muitos produtores colocam a safra verão sob risco, plantando precocemente, em função do safrinha. Então, muita gente, querendo fazer duas safras por ano, arrisca-se a plantar a soja sob estresse hídrico para que plante o milho mais cedo. Historicamente, nós estamos num ciclo normal aqui no Brasil. Ainda não é desespero, nossa opinião, tem muita coisa para acontecer, estamos dentro do período ideal de plantio da soja. Esse atraso só coloca a soja a ser plantada na sua condição normal, o que dá uma condição excelente para a safra 2019-20 aqui no Brasil. Já o milho safrinha, aí sim podemos ter mais um atraso do plantio, o que coloca mais em risco o safrinha 2020. Mas vale a pena a gente falar que a expectativa é que o produtor americano e todo o hemisfério norte plante mais milho na próxima temporada, aumente a sua área de plantio, e se nós não tivermos o ano que vem todo esse atraso do plantio que houve esse ano, essa disparada do milho no Brasil se deve ao atraso do plantio nos Estados Unidos. Vamos lembrar que foi a primavera mais chuvosa dos últimos 125 anos nos Estados Unidos. Então, se o ano que vem a mãe natureza for normal e o produtor americano plantar mais milho, eles têm condição de ter uma colheita de milho acima de 380 milhões de toneladas, o que faria com que o mercado americano pudesse novamente ganhar seu espaço na exportação, abocanhando aqui no Brasil, deixando a gente com grandes estoques a partir de agosto de 2020. Então, ano que vem, nós podemos ter dois cenários distintos. Um de preços muito elevados entre fevereiro e abril do ano que vem e preços comprimidos ao decorrer do segundo semestre do ano que vem.
Mas só para a gente encerrar, Marcos, quem está com milho na mão nesse momento, aproveita essa demanda da exportação que está acontecendo ou espera para vender esse milho no primeiro quadrimestre?
Espera. Compra uma put na B3, você pode comprar uma put. O milho janeiro é cotado a R$ 41,71, o milho março R$ 41,75. O produtor rural tem que meter a mão no bolso, comprar um seguro de baixa, que nós chamamos de put, ou opção de venda. Com R$ 1,00 você faz excelente seguro de preço na B3. Se no pior cenário, se o preço derreter, você tem um seguro de preço mínimo. E se o preço subir, se nós tivermos certo, nós acreditamos que essa expectativa de alta do preço, você vai perder no máximo R$ 1,00 por saca e vai vender o teu milho físico bem mais caro no mercado físico aí, bem acima dos preços atuais.
R$ 1,00 por saca, que é o valor do prêmio hoje?
Exatamente, é um prêmio que a gente faz aí para opções na B3, para o milho janeiro, você vai estar bem protegido para ela.
Para o milho, a recomendação é a put, e para a soja seria a call, então?
Bom, para o milho, para deixar claro, então, para quem tem milho disponível, compra um seguro de baixa put na B3, vencimento janeiro. Tá. Eu gosto disso, gastando um real. Para o milho safrinha 2020, encarar como oportunidade de venda, pelo menos aí 20% da tua produção sobre esse setembro de 38,60, é baita de um preço. Tá. Para quem tem soja para vender para 2020, vejam essa combinação. Chicago, baseado no prêmio local, não estou falando do prêmio FOB. E a taxa de câmbio futuro garante excelentes retornos, a exemplo do que eu falei em Maringá, que dá uma margem operacional de 78% para o sojicultor nessa região aqui do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então tem que olhar com muito carinho.
Legal. Belas dicas, Marcos Araújo, meu caro. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Volte sempre.
Valeu, obrigado. Boa semana a todos.
Valeu. Está aí o Marcos Araújo da Agriinvest fazendo contas importantes, ajudando você a definir a sua comercialização. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Olhando primeiro a soja, você vê aí um dia de alta expressiva aí. Em novembro, 9 dólares e 6 centes por bushel, 23 pontos de alta. Janeiro, 9 dólares e 19 centes por bushel, 22 de alta. Março, 9 dólares e 30 centes por bushel, 20 de alta. E o maio, 9 dólares e 39 centes por bushel, 18,5 de elevação. Vamos ao milho. Milho também subindo bem. Olha aí o dezembro, 3,88, 16,5 de alta. Março, 3,99, 15,75 de elevação. O maio, 4 dólares e 5 centos por bushel, 14 pontos mais 25. E o julho, 4 dólares e 8 centos por bushel, uma alta de 12 pontos. E o trigo, dezembro, 4 dólares e 95 centos por bushel, 8,5 de elevação. Março, 5 dólares e 2 centos por bushel, 8,75 de alta. Maio, também subindo esses mesmos 8,75, fechando a 5 dólares e 7 centos por bushel. E o julho, 5 dólares e 10 centos por bushel, uma alta de 8,5 pontos. Ou seja, um dia muito positivo para as negociações dos grãos lá na Bolsa em Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.